7:36. O caso de racismo contra o brasileiro Vini Júnior, jogador do Real Madrid, continua repercutindo. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o sociólogo e professor Joel Cavalcante, que está ao vivo com a gente 95,5 FM e também pelas redes sociais. Olá, professor. Bom dia. Tudo bem?
Olá, Luciana. Tudo ótimo. Bom dia a você, todos os ouvintes da Rádio CBN, Maringá e região. E, como você disse, Luciana, reverberando ainda mais esse caso que dominou não apenas o noticiário esportivo, mas todo o jornalismo e levantou uma série de debates, repercussões em relação a esse caso ocorrido no último domingo. Inclusive, a mídia internacional repercutiu bastante essa temática.
Professor, por que essa violação dos direitos humanos no futebol?
Luciana, nós conversávamos no ano passado, um papo aí na CBN, sobre esse mundo do futebol. Ele é permeado por uma certa leniência e uma certa aceitação de uma violação aos direitos humanos. A gente falava naquela ocasião sobre a realização da Copa no Catar no ano passado, que levantou, suscitou uma série de polêmicas. Desde a escolha do país sede em 2010, começou-se a se aventar uma série de repercussões, porque o Catar é um país que ataca violentamente, frontalmente, os direitos humanos, especialmente o direito das mulheres, que ainda são tuteladas pelos maridos, pelos irmãos, pelos pais. Não existe uma liberdade para a emancipação feminina. Comunidade LGBTQIA+, também, ela é proibida a homossexualidade. Entre outras coisas, também os trabalhadores migrantes. Aliás, muitos dos trabalhadores que construíram os estádios para a Copa do Catar foram pegos em situações extremamente deploráveis, análogas à escravidão. Muitos morreram, aliás. Então houve uma série de questionamentos em relação a isso, mas a FIFA, entidade máxima do futebol, foi lá e baniu, além de ter aceitado a continuidade da sede no país, foi a primeira Copa no Oriente Médio, ela baniu os protestos, proibiu os protestos que algumas seleções queriam fazer. Senhora, por que eu citei e retomei esse exemplo? Porque esse caso do último domingo com o Vinícius Júnior reedita essa certa tolerância no mundo do futebol a algumas concepções e atrasos civilizatórios, como práticas bárbaras, como racismo. E no último domingo, como acredito que todos tenham visto, na Liga Espanhola, que é a segunda maior liga de futebol do mundo, digamos que seria o Brasileirão da Espanha, houve um episódio deplorável de racismo contra o jogador Vinícius Júnior, jogador brasileiro do Real Madrid, de 22 anos, que em determinado momento todo o estádio lotado, começou a insultá-lo, imitando o macaco e inferindo ali, externalizando uma série de ofensas ao jogador. No que o jogador reagiu, buscou ali junto ao árbitro uma intervenção para que aquele ato triste fosse descontinuado, e daí no caso ele levou um mata-leão, seu adversário, foi expulso pelo árbitro da partida, e ao sair do estádio um jornalista espanhol o questionou por que ele estava provocando a torcida adversária. Então foi um episódio extremamente triste e lamentável, mas que levantou uma série de questões em relação ao que o mundo do futebol está fazendo para combater tal prática. É claro, Luciana, a gente sabe que o futebol, ele reedita, ele manifesta as contradições e as complexidades da sociedade. Óbvio que a culpa não é do futebol, mas enquanto um fenômeno de massa, ele expressa as dramatizações da sociedade brasileira, como diz o antropólogo Roberto da Mata, que tem um livro clássico que se chama A Bola Corre Mais Rápido Que Os Homens, que ele fala que esse movimento do futebol, ele também explica e mimetiza não só a sociedade brasileira, mas as sociedades em geral. Então, no futebol você pode ter tudo ali. Você pode ter solidariedade, você pode ter integração social. A gente vê que na Copa do Mundo, Luciana, é um dos raros momentos da vida nacional em que há uma unidade em torno de uma causa. Um país extremamente polarizado e dividido, mas o futebol também expressa os conflitos, os ódios, a violência. Ele externaliza ali como uma arena de combate o que é bom e o que é ruim do ser humano. Então ele externaliza essa complexidade do que é o social, e por isso, Luciana, ele não está apartado da vida em sociedade. Quando muitas pessoas dizem, não, isso tem que se resolver em campo, né? Isso aí é uma coisa que sempre houve no futebol, que foi, aliás, a desculpa do dirigente da La Liga, que é a Liga Espanhola, que é o Javier Tebas, que ele minimizou totalmente o episódio, dizendo que isso sempre ocorreu na La Liga, e que eles usam alguns mecanismos, mas o jogador tem que saber lidar com isso. É a velha desculpa, Luciana, do mimimi. Né? O mimimi que é a dor que não dói em nós. É muito fácil falar quando você está fora do alvo daquela ofensa. Então a sociedade brasileira e a sociedade europeia também, lugar da colonização, né, que colonizou a África, que colonizou as Américas, tem que passar por um processo pedagógico, e o futebol tem que entrar nessa seara e ver, encarar como um problema sério. Ontem, numa partida, Luciana, do Real Madrid contra o Rayo Vallecano, uma outra partida após aquele episódio lamentável do domingo do Campeonato Espanhol da La Liga, houve uma série de homenagens ao Vinícius Júnior, todo o time do Real Madrid entrou com a camiseta em sua homenagem, ele foi aplaudido, mas certamente se não houvesse toda essa repercussão em relação ao caso, seguramente não teria toda essa homenagem, toda essa sensibilização em relação ao caso. Então o episódio levanta, Luciana, a necessidade de uma reflexão maior sobre o que é o racismo estrutural e o racismo dentro do futebol também e das outras modalidades esportivas.
Professor, então isso exige uma série de ações pedagógicas também a partir de agora para que as pessoas consigam entender e enxergar o que aconteceu. Porque como você disse, né, professor, parece que a torcida não estava se enxergando como racista.
Exato. Todos eles gritando mono, que é macaco em italiano, um episódio muito triste, né? Recentemente, Luciana, a grande jornalista Glória Maria, que nos deixou, ela falou em uma das suas reportagens, que foram reprisadas em homenagem à sua morte, que o racismo ele dói na alma de quem vive. E eu estou falando aqui fora do meu lugar de fala, que o movimento negro, os intelectuais negros reivindicam com muita propriedade, mas a luta antirracista é uma luta de todos, Luciana, que deve passar pela educação, pelo jornalismo, por todos os espaços da sociedade, uma cultura de respeito, de tolerância e de inclusão à diversidade. Mas o fato é que a gente tem que falar cada vez mais, Luciana, no racismo estrutural. A sociedade brasileira, se a gente for pegar uma casa, o cimento dela é o racismo. Durante quase 400 anos, ela precisou, dentro de uma ótica colonizatória, da mão de obra escrava. E isso se espraiou para as outras relações sociais de hierarquia, só para a gente ver a permanência desse racismo estrutural, Luciana, para a gente pensar no jornalismo maringaense, nos espaços de decisão e nos espaços de formação de opinião, quantos jornalistas são negros, né? Entre os professores, a minha categoria, eu estava pensando sobre isso, Luciana, pouquíssimos, na minha unidade, no campus do Instituto Federal em Astorga, nós não temos um docente que é negro. Eu vi uma pesquisa, Luciana, do NEIAB, que o professor Ricardo Dias publicizou em relação a essa questão, que dos docentes da Universidade Estadual de Maringá, de 1.400, apenas 9 são negros. Ou seja, é um dado estarrecedor de que a gente vê que de 55% da população brasileira, poucos estão ocupando postos de decisão, e isso reedita, perfaz esse racismo estrutural que existe, que ele é reproduzido muitas vezes sem que a gente se dê conta, e muitas vezes a sociedade vira as costas para esse debate dizendo o seguinte, Luciana, devemos falar da consciência humana e não da consciência negra, porque enquanto a gente ficar falando disso, isso vai se reproduzir. Uma ótica extremamente equivocada, Luciana. Se nós tivéssemos uma consciência humana evoluída, um processo civilizatório de fato desenvolvido, casos como os do Vinícius Júnior não ocorreriam, como a gente viu. E a gente pega esse exemplo, Luciana, como você disse, para finalizar meu raciocínio, para pensar na microfísica do cotidiano, nas nossas relações, no dia a dia, até que medida esse racismo se reproduz. E é claro, a gente tem que ver que o esporte ele reproduz essas mazelas e o mundo do futebol tem que repensar essas atitudes como um processo, de fato, pedagógico.
Uma educação antirracista, né, professor? Para que a gente não fique esperando o próximo episódio, né?
Sem dúvida, que pode acontecer em qualquer lugar, né, Luciana? Aí na rádio, na escola, na rua, né? Quando a gente está falando de um caso lá da Liga Espanhola, a gente está falando aqui do nosso cotidiano, das relações mais básicas. Então, é premente que a gente intensifique as medidas judiciais contra quem comete crime de racismo, injúria racial, nesse sentido de ter uma rigidez em relação à lei, de fato. Em 2020, né, teve aquele assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, que levantou todo o movimento das vidas negras importam, né? Então, todas as vidas importam, mas as vidas negras estão no alvo, né? Existe um dado do mapa da violência que, em média no Brasil, são assassinados 30 mil jovens, 77% deles são negros. Então, a gente precisa falar que há uma particularidade, sim, uma singularidade da condição do negro no Brasil, na Europa também, Então é importante que a gente reflita isso cada vez mais e mais, Luciana. Não é um debate esgotado, muito pelo contrário. A sociedade precisa se debruçar com sensibilidade a esse caso, porque a gente está avançando no século XXI, né, Luciana? 2023, a gente tem que deixar essas práticas bárbaras, né, anticivilizatórias para trás e respeitar o humano em toda a sua singularidade, em toda a sua diversidade, para que episódios lamentáveis como esse não se repitam.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Até uma próxima oportunidade.
Luciana, eu que agradeço. Um bom dia a você, a todos os ouvintes e até mais.
Nós conversamos com o professor e sociólogo Joel Cavalcante, que nos falou sobre essa reflexão, né, em torno dos atos racistas e comentando o caso do brasileiro Vini Júnior, jogador do Real Madrid, que foi vítima de racismo.